Então vamos prosseguir os nossos trabalhos com a audição da FENPROF. É a petição 541-12-4. E o assunto é pelo direito à estabilidade e emprego dos docentes e investigadores do ensino superior. Dou as boas-vindas à delegação aqui presente. E, como sabem, há uma intervenção inicial dos peticionários por 10 minutos e depois os grupos parlamentares intervirão a seguir para colocarem as questões que entenderem por bem. Agradecia que, quando fizessem a intervenção, podem distribuir pelos elementos que entenderem os 10 minutos iniciais e que se identificassem, só para ficar registado áudio, quem é a pessoa que faz a intervenção. Portanto, dou a palavra à FENPROF, ao professor Mário Nogueira, para então iniciar.
Então, uma boa tarde aos senhores deputados, agradecer tanto esta reunião e, sobretudo, o facto de ainda ter sido possível realizá-la antes do final dos trabalhos. Nós tínhamos pedido isso ao senhor Presidente e, portanto, é importante que seja agora, dado o assunto que é. Nós trazemos aqui ainda 51 assinaturas, não é que acrescente muito, mas as pessoas assinaram e, portanto, convém. Também trazemos aqui para os senhores deputados uma pasta 246, não é? Que tem a ver, é por grupo parlamentar, portanto é uma revista do ensino superior que editámos e mais algumas posições. Aqui ao meu lado estão os meus colegas Tiago Dias, também Hernani Mergulhão, ambos docentes no ISEL, aqui portanto em Lisboa, minha colega Anabela Sotaia, que é coordenadora do Sindicato de Professores da Região Centro, o José Paulo Oliveira é nosso jornalista, trabalha connosco, e eu passo de imediato a palavra aqui ao meu colega para que ele possa então, o Tiago, apresentar a questão, está bem?
Ora então, boa tarde, e agradeço também a oportunidade de apresentar aqui o caso, neste caso aplicado ao ensino superior politécnico e do problema que está a ser o atingir do 31 de agosto e aquilo que é a data considerada limite para a aplicação do regime transitório em ensino superior, portanto, no âmbito do novo estatuto. E as situações que nos levaram a fazer esta petição resultam fundamentalmente do facto de ainda existir um elevado número de docentes, principalmente no ensino superior politécnico, que não podem, ainda nesta altura, ter o seu lugar de carreira assegurado, uma vez que já há vários anos que prestam serviço docente em regime de tempo integral ou mesmo dedicação exclusiva no ensino superior politécnico, têm estado nos últimos anos a fazer formação, seja com vista à obtenção do grau de doutor ou do título de especialista, para reunirem as condições necessárias e integrar a carreira, ao abrigo daquilo que são as disposições de regime transitório, mas por falta de condições. Condições essas que, apesar de estarem previstas no Estatuto da Carreira Docente, não foram asseguradas aos docentes, não conseguiram ainda, neste momento, obter ou o grau de doutor ou o título especialista. E estamos a falar de quê? Estamos a falar de, por exemplo, programas de apoio à formação destes docentes, nomeadamente os dois programas PROTEC que existiram e que, na esmagadora maioria das instituições, não foram levados até ao fim. Muitas instituições, por exemplo, o Politécnico do Porto, Coimbra, cancelaram mesmo os programas PROTEC, apesar de inicialmente os terem apoiado, terem dito aos docentes para se inscreverem nos doutoramentos e esta candidatura era individual, e mais tarde, depois de os docentes já estarem envolvidos nos programas, muitos deles, que inclusive eram detentores de bolsas de doutoramento da FCT, abdicaram dessas bolsas para ingressarem nesses programas PROTEC e depois os programas foram cancelados. Isto significou que esses docentes ficaram sem possibilidade de terem dispensa de serviço docente, tal como acontece no ensino superior universitário, e, portanto, de logo em larga medida não terem o tempo necessário para obterem o grau de doutoramento durante este período transitório. Para além disso, perderam o financiamento para o pagamento das propinas de doutoramento que as instituições de ensino superior lhes estavam a exigir. E, portanto, tudo isto, quanto mais não fosse, para além de terem que dar as aulas, para além de terem que sacar com as despesas, o serviço docente tem sido cada vez em maior número de horas, atendendo a que as instituições, devido às fortes restrições orçamentais a que estão sujeitas, têm dispensado outros docentes e, portanto, estes estão sobrecarregados com 18 horas, 20 horas de aulas, em alguns casos, e, portanto, mesmo assim, muitos deles, uns conseguiram fazer o doutoramento, obter o título especialista, outros nem por isso. E, portanto, esta petição visa o quê? Reclamar o direito, que ao fim e ao cabo não, já está no Estatuto da Carreira consagrado, visa é pedir uma interpretação que, de alguma forma, atendendo a que não houve as condições necessárias para que estes docentes pudessem fazer a sua formação, dar-lhes mais tempo e essas condições, durante esse mais tempo, para que eles a possam fazer. Não é mais do que isso. E estamos a falar aqui de qualquer coisa, em número de docentes, que nesta altura rondam os 400 docentes. Portanto, gostaria de ressalvar o caso de que há pessoas que tinham bolsas de doutoramento da FCT, as escolas fizeram muita pressão para que abdicassem da bolsa, para que aderissem a estes programas Protec, porque as escolas também ficariam beneficiadas porque podiam contratar outros docentes para substituírem. As pessoas acabaram por perder a bolsa FCT, deixaram de ter as bolsas Protec e ficaram com os doutoramentos às suas expensas, portanto, a fazer tudo isto. Por outro lado, há outras pessoas que ainda assim conseguiram efetivamente fazer a sua formação, outras áreas de saber, outras características, mas conseguiram fazer a sua formação. E essas pessoas também estão impedidas de ingressar na carreira. E estamos a falar disto porquê? Porque em Portugal não se pode ingressar num curso de doutoramento em qualquer momento, em qualquer data. Há datas específicas em muitas instituições. E se essas datas não estavam dentro daquilo que o regime transitório dizia como sendo a data inicial para o arranque do regime transitório, a pessoa automaticamente está excluída. Independentemente de ter feito o seu trabalho, ter obtido o grau de doutor ou título de especialista dentro do período transitório e das condições com que o fez. Portanto, é para estas pessoas que estão nas escolas há vários anos a trabalhar em regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, que estão envolvidos nas escolas, que fazem parte das áreas de saber das escolas e que contribuíram de forma ativa para os seus cursos, para a reestruturação dos cursos e tudo o resto, que também se pede alguma sensibilidade e perceber que estes docentes fazem falta às escolas para fazer a formação que lhes está a ser exigida. Vê-se na comunicação social que fazem falta mais formados. Ainda no outro dia dizia-se que na área de engenharia temos déficit de engenheiros formados e são precisas mais pessoas, temos que cumprir metas do Horizonte 2020 e, portanto, nós não temos excesso de docentes no ensino superior. Temos, efetivamente, necessidade destas pessoas que, inclusive, já têm as qualificações necessárias para continuarem na carreira e a desenvolver, ao fim e ao cabo, o trabalho que o têm vindo a fazer há vários anos. Em cima disto tudo, há uma outra situação que, por exemplo, é a não aplicação da diretiva comunitária, que também é uma outra forma de resolver este problema. Porquê? Porque estamos a falar de pessoas que há 10 anos, 15 anos, e se pensarmos que muitas delas estavam, por questões de meses, quando o novo Estatuto da Carreira entrou em vigor, não puderam entrar dentro do regime transitório, já decorridos 6 anos, já mais do que tempo têm para poderem ingressar no sistema à luz da diretiva comunitária. Portanto, a aplicação da diretiva comunitária é outra dos motivos que leva a fazer esta petição, porque efetivamente é algo que não está regulamentado no que se diz respeito ao ensino superior e é um regime, é uma forma de trabalho precário que tem vindo de há largos anos para cá a ser incentivada, inclusive por parte das escolas, com a contratação de docentes como equiparado, sobre o preceito que não podiam ingressá-lo nos quadros quando eles efetivamente estavam a suprir necessidades permanentes e essenciais nas escolas. A aplicação da diretiva comunitária, por outro lado, também servirá para resolver um problema que não foi contemplado devidamente a quando da elaboração dos novos estatutos de carreira e aqui no que diz respeito ao ensino universitário, porque excluiu, esqueceu a situação dos leitores dentro do período transitório. E, portanto, é um conjunto de pessoas que há largos anos também estão a funcionar no ensino superior universitário e que, independentemente da formação que tenham, e aqui estamos a falar de já terem obtido inclusive o grau de doutor, automaticamente vão estar excluídos do sistema em 4 anos. E, portanto, isto são pessoas que fazem faltas às instituições, os que estão a ser, inclusive, substituídos por outros leitores, portanto, fazem falta ao sistema e precisam de lá continuar. E, neste contexto, a aplicação da diretiva comunitária, uma vez que esta situação foi esquecida no Estatuto da Carreira Docente, permite também resolver a situação a todas estas pessoas que já estão no sistema. Obrigado.
Tem mais 2 minutos, não sei se querem ainda utilizar.
Só para dizer o seguinte, portanto, aquilo que nós temos reclamado, no fundo, não se trata de uma medida administrativa para poder abranger este ou aquele, ou alguns que eventualmente se deixaram passar o tempo, deslumbraram-se com os anos que tinham na frente e de repente perceberam que não conseguiam. De facto, são situações de colegas que estão inclusivamente já na posse de cartas que lhes foram enviadas das instituições, dizendo-lhes que a partir do dia tal, alguns agora no final do ano letivo, do ano escolar, aliás 31 de agosto, outros a meio já do primeiro período, que são desvinculados e portanto ficarão desempregados. Portanto, são situações que efetivamente, e o Tiago sublinhou isso, que ou nunca tiveram ou tendo tido a certa altura deixaram de ter as condições indispensáveis para poderem então concluir o grau ou obterem o título. Nós já reunimos com o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor David Justino. Também já estivemos no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, também aqui na Assembleia, nesta comissão. Pareceu-nos sempre que em qualquer um dos casos houve sensibilidade para a situação, ou seja, quer aqui, quer nas outras reuniões que realizámos, entendemos que o problema é compreendido e, portanto, a sensibilidade para a situação e em que ficarão os colegas tem sido, de facto, até explicitada por aqueles com quem nós temos reunido, mas, efetivamente, no Ministério da Educação, temos esbarrado sempre num muro de, eu não diria de indiferença, acho que não é isso, mas ainda assim, de não quererem resolver o problema. Ainda há pouco tempo, há um mês e tal, dois meses talvez, quando reunimos com o Sr. Secretário de Estado, a única coisa que ele nos dizia era que, reconhecendo que os professores não tiveram condições ótimas para obterem o doutoramento, seja como for, terão tido as condições razoáveis. E isto não é verdadeiro. Portanto, neste caso concreto, há colegas que não tiveram mesmo condições nenhumas, porque, entre outros aspectos, tiveram cargas letivas absolutamente violentas, para além até daquilo que seria legalmente atribuível, quanto mais ainda com dispensa. E, portanto, é para esta situação que nós solicitamos ainda a atenção possível e, pelo menos, podermos aqui salvar alguns colegas do desemprego, que é disso que se trata.
Muito obrigado. Agradeço a exposição inicial à delegação da FENPROF e agora passamos então aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Nilza de Sena, pelo PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra.
Também deputada relatora, já agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a delegação da FENPROF, na pessoa do senhor professor Mário Nogueira. Eu, a primeira palavra que deixaria desde já é que este processo, embora esteja a ser iniciado hoje com esta audição, é um processo que vai já transitar para a próxima legislatura, portanto os trabalhos estão mesmo a terminar entre esta semana e a próxima e, portanto, será um processo que ficará pendente para a fase seguinte. Posto isto, queria introduzir aqui algumas notas que me merecem reparo, sobretudo aqui na petição. E também aqui uma nota relativamente ao documento que apresentaram, que não é exatamente igual ao texto da petição que nós tínhamos recebido, e que é o seguinte. Eu, em primeiro lugar, gostava já de destacar um aspecto que eu acho que é uma inverdade, que é dizer que foi o Ministério da Educação e Ciência que não assegurou o direito à isenção de pagamento de propinas que são atribuídas normalmente por lei aos doutorandos com funções docentes. Ora, não foi o Ministério da Educação e Ciência, foram as escolas, algumas escolas, que o fizeram. O que é de lamentar, ou o que é de destacar nesta matéria, é que, quando o fizeram, também não houve as queixas no momento em que estas situações ocorreram. Essa é a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota que eu quero deixar é um facto que nós conhecemos, que é um facto que o programa Protec de facto acabou, não acabou nesta legislatura, acabou na legislatura anterior e, portanto, foi o Partido Socialista que acabou com o programa. Poderemos eventualmente ter pensado num outro programa que cobrisse este campo de possibilidades, efetivamente não foi feito, mas gostava de salientar, porque não é claro aqui no texto, gostava de salientar precisamente esta dimensão, é a dimensão de que já vem de há algum tempo esta parte, portanto não é de agora, da vigência deste governo. Depois dizer que, e penso que é interessante relembrar, que a questão do regime transitório é uma questão que é introduzida por proposta do PSD na legislatura anterior, e que visa qualificar o ensino superior universitário, em particular também o ensino politécnico, que teve à época o Partido Socialista também contra e teve os votos favoráveis do CDS e do PCP. E gostava de dizer que esta matéria não é uma matéria que tenha sido alheia à preocupação do PSD. Aliás, apresentámos um projeto de resolução sobre precisamente estas questões relacionadas com o regime transitório e que precisamente prevê excepcionar o conjunto de docentes que tenham sido prejudicados, eventualmente, por não terem conseguido pagar as propinas. E, portanto, há aqui uma preocupação que nós deixámos vincada nesse projeto. Mas também quero relembrar uma outra coisa que eu acho que é importante e que é interessante e que, se calhar, nos diz muito sobre esta matéria e sobre aquilo que está a ser pedido nesta petição. É que, precisamente, o presidente do CSISP, e, portanto, a generalidade dos politécnicos, fizeram saber que também estavam contra o alargamento do regime transitório. Portanto, nós temos essa informação. E, portanto, o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que, em função das unidades, algumas conseguiram resolver este problema, outras não o conseguiram ultrapassar, mas há aqui um conjunto de resistências, não estão a ser acauteladas quando se fazem esta exposição e o elenco de forma, como se o tema fosse unânime entre diversas instituições, quer universitárias, quer politécnicas. Não, quer dizer, há precisamente uma resistência, e essa resistência é conhecida e foi-nos dada, estou a terminar, Sr. Presidente, foi-nos dada a conhecer e eu não queria deixar esta nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista. Sra. Deputada Inês Medeiros, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu também começo por cumprimentar a FENPROF e toda a delegação que vem apresentar esta petição. Bom, no fundo, para dizer que o Partido Socialista está bem consciente de todas as questões que nos trouxeram aqui, de tal maneira que também, inclusivamente, já propusemos um projeto de resolução, até pelo... os prazos que temos, no sentido de haver, da parte do Governo, não só uma clarificação, uma orientação interpretativa clarificadora da aplicação do regime transitório do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na possibilidade de um alargamento de prazo, também perante as situações reais que têm pela frente, e portanto, de facto, nós não estamos aqui a propor um alargamento só pelo alargamento, mas que haja de facto uma avaliação séria sobre as situações e o que aconteceu, que através do Ministério da Educação e Ciência, dos serviços sob a sua tutela, se avalie o cumprimento pelas instituições de ensino superior das disposições legais em matéria de dispensa de propinas, de doutoramento para os docentes e para os quais a obtenção do referido grau fosse condição de progressão na carreira e assegure o seu cumprimento futuro. E, por fim, que seja desenvolvido o procedimento legislativo com vista a assegurar o cumprimento da diretiva em articulação com os estatutos da carreira docente para o ensino superior e com os respectivos regimes transitórios. Portanto, eu queria deixar claro que tudo isto estava no nosso projeto de resolução e, portanto, de facto, temos a perfeita consciência da situação. Quero também dizer que, de facto, a luta contra a precarização cada vez maior tem que ser, neste momento, um desígnio nacional, que tem que passar a ser uma das grandes preocupações, porque nós, de facto, estamos a assistir a um desenvolvimento a todos os níveis da precarização de docentes e de investigadores e não só. Também não posso deixar de salientar que, mais uma vez, nós temos o PSD a tentar justificar, ao fim de 4 anos de legislação, a sua inação por o que foi ou o que não foi, por um histórico. Sr. Deputado, eu nem vou perder tempo a rebater as suas afirmações, só quero relembrar que se há 4 anos já tinham consciência do problema, o que é que fizeram durante 4 anos? Quer dizer, a questão é tão simples quanto essa. Como é que nós chegamos ao fim de 4 anos? Quer dizer, a interpretação que faz, eu obviamente não a subscrevo e há muitas maneiras de olhar a história e os senhores são muito inventivos nessa maneira, nessas interpretações. Agora, a minha única questão é essa. Se havia um problema, se os senhores já tinham consciência do problema há 4 anos, o que é que andaram a fazer durante 4 anos? Agora é que vão fazer? Agora já estão a remeter para a próxima legislatura aquilo que não fizeram em 4 anos? Há um problema, nós temos a consciência que há um problema, já propusemos soluções para isso e portanto, nesse sentido, só podemos agradecer a esta petição e que venham cá mais uma vez insistir, porque de facto é da carreira e da vida das pessoas que estamos a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar a FENPROF, a delegação que está aqui presente, agradecer a exposição que nos fizeram e acompanhar naturalmente todas as preocupações que nos trazem e também as reivindicações que aqui colocaram. Nesta questão, nomeadamente do regime transitório, gostaria desde já de dizer que o PCP tem tido uma preocupação sobre esta matéria, uma preocupação até que vem dos próprios orçamentos de Estado, quando nós propomos a contratação de um conjunto de profissionais docentes e não docentes para as instituições de ensino superior, com vínculo e efetivo e com vínculo público que responda àquelas que são as necessidades permanentes das instituições. E nomeadamente no que se refere ao regime transitório, até considerando que já ouvimos também nesta Comissão de Educação professores do Ensino Superior Politécnico que vieram também aqui manifestar preocupações sobre esta matéria, que o PCP apresentou um projeto de resolução que foi rejeitado, em que propunhamos exatamente o prolongamento do regime transitório para a conclusão da obtenção do grau de doutor e a contratação efetiva com vínculo público de docentes do ensino superior público. E dizer à sua deputada do PSD, Nilza de Sena, que de facto o governo não cumpriu com o disposto na lei, nomeadamente na dispensa de serviço de docentes e na isenção de propinas. E não cumpre quando não garante às instituições de ensino superior o número de professores adequados para conseguir fazer a dispensa dos docentes deste serviço. E não cumpre quando impõe aquele que é o subfinanciamento crónico no ensino superior público, que limita e que obriga as instituições, porque estão asfixiadas em resultado exatamente aquelas que são as opções políticas deste governo e de anteriores governos, porque de facto há um histórico, e nisso PSD e PS têm razão, as responsabilidades são repartidas pelo PSD, pelo PS e pelo CDS, que têm imposto este subfinanciamento, que depois limitam de facto as instituições na isenção das propinas aos docentes. E neste sentido dizer que também acompanhar aqui as preocupações da precariedade que se tem sentido cada vez mais nos docentes do ensino superior, aquela que tem sido a desvalorização profissional também destes docentes, que estão sujeitos a contratos a ter muitas vezes durante 5, 10 e 15 anos, naquilo que é um cenário de precariedade e instabilidade laboral que o PCP tem rejeitado e para o qual o PCP tem apresentado soluções concretas, como já disse, com o prolongamento do regime transitório. Neste projeto de resolução também pedindo a isenção dos docentes no pagamento de propinas para que pudessem concluir o seu grau de doutoramento e também que se assegure a contratação efetiva e com vínculo público dos docentes que respondem às necessidades permanentes das escolas, das instituições de ensino superior. Houvesse de facto a vontade política de resolver este problema e de resolver o problema dos docentes do ensino superior nesta situação, teriam os partidos da maioria votado a favor deste projeto e esta situação já estaria bem encaminhada nesse sentido. E dizer que nesta matéria, naturalmente, o PCP continuará a apresentar aquelas que considera que são as propostas justas de vinculação destes docentes com vínculo público e da sua contratação efetiva e do alargamento do prazo do regime transitório para que possam concluir o seu grau de doutor com os direitos que ele lhe confere, nomeadamente a dispensa de serviço e isenção de pagamento de propinas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Bloco de Esquerda, manifestar a nossa concordância e a nossa solidariedade com o conteúdo da petição que aqui trazem e com as preocupações que ela exprime da parte dos docentes do ensino superior e dos investigadores. Não vou falar muito, vou apenas dizer o seguinte. No dia 19 de junho de 2015, foi votado no Plenário da República, foram votadas no Plenário da República várias propostas sobre este assunto. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução que propunha, e vou passar a ler, que o Governo proceda a um alargamento dos períodos dos regimes transitórios dos docentes do ensino superior, por um período até 3 anos, garantindo a isenção de propinas e a dispensa de tempo de serviço para a obtenção de grau de doutor. Foi discutido aqui na Assembleia da República e foi votado no dia 16 de junho. Propunha também que o Governo, e cito, cumpra os princípios e regras decorrentes da Diretiva 1999/70, de 28 de junho, relativa aos contratos de trabalho a termo, que determina limites estritos para a renovação dos contratos ou relações laborais, limites após os quais os membros devem ser considerados como sucessivos, como celebrados sem termo. Este projeto de resolução, que é basicamente também o conteúdo desta petição, teve no dia 19 de junho, não é? 16-19 de junho de 2015, os votos contra de todos os deputados do PSD e do CDS, sem exceção, portanto, são contra estas duas reivindicações, que são as reivindicações da petição, e teve a abstenção do Partido Socialista, que também não foi favorável a estas propostas. Teve os votos a favor do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e dos Verdes. Enfim, não creio que não é preciso dizer mais nada, porque é no momento da decisão que se manifesta a solidariedade concreta, a compreensão concreta e o compromisso concreto com as preocupações que aqui trazem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Passo agora a palavra por 10 minutos à delegação da FENPROF para utilizar o tempo como entender, pelos elementos que entender, e por 10 minutos então, faz favor. Agradecia que dissesse, portanto, o seu nome, que é
Tiago
ficar
Dias. E, portanto, só relativamente às observações que foram feitas, gostaria de esclarecer que, efetivamente, as escolas comprometeram-se com os docentes porque foram solidárias com as candidaturas. E foram solidárias com as candidaturas porque tiveram que as assinar, digamos assim, junto da FCT para seriar os docentes e tudo o resto. Quem não foi solidário foram os governos que deixaram de transferir as verbas necessárias para que os programas pudessem ir até ao fim. E, portanto, quando se diz que o governo não acompanhou, efetivamente, é no sentido que não houve transferência de verbas diretas para estes programas. Os docentes, desde o primeiro momento, sempre fizeram as suas reclamações relativamente a isto, seja junto do CSISP, seja junto do CRUP. Só que ambas as instituições estavam, os conselhos, estavam a negociar com o governo formas alternativas, ou neste caso com os governos, porque foi com este e com o anterior, formas alternativas de conseguir esse financiamento. E isto, o dilatar os resultados destas negociações, é uma forma de depois agora se poder chegar aqui e dizer que só agora se reclama de outra forma. Claro, porque nós somos do ensino superior e normalmente não fazemos logo manifestações na rua porque temos um CSISP e um CRUP que agem de outra forma. Vimos aqui dentro, junto destas instâncias, e não é a primeira vez que os vimos, não é a primeira vez que vimos aqui apresentar esta situação. Portanto, é um pouco injusto dizerem que só agora é que as pessoas estão preocupadas. Não, as pessoas têm feito o seu esforço. Claro, mas é assim, se é preciso vir uma petição para não se poder olhar para o lado e dizer que efetivamente há aqui um problema para resolver, é triste que na Assembleia da República as pessoas pensem assim. E, portanto, o que se pede aqui é agora, se calhar, um bocadinho mais bom senso do que aquilo que aconteceu aqui, e talvez na próxima legislatura isso aconteça, é a nossa expectativa, pelo menos, para efetivamente dotar as escolas das condições necessárias para poderem manter nos seus corpos docentes estes docentes que já têm a formação que é exigida pelos novos estatutos da carreira e que fazem falta às escolas. E, portanto, isto num primeiro ponto, não sei se queres... Pronto. Relativamente àquilo que são ainda da aplicação da diretiva comunitária, é importante dizer que estamos a falar de docentes, como aqui já foi dito, e não é há 10 ou há 15 anos. Há docentes que há mais de 20 anos prestam serviço de forma continuada. E, portanto, é destas pessoas que estamos a falar. E, portanto, não é legítimo dizer-se que estas pessoas não estão envolvidas no sistema a prestar serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, que se têm esforçado por cumprir com tudo o que tem sido exigido e com as alterações ao Estatuto da Carreira que têm vindo a ser implementadas, e que agora não lhes é reconhecido esse direito que já há muito devia ter sido reconhecido, de efetivamente fazerem parte de uma forma estável de um corpo decente. Portanto, eu julgo que, atendendo ao tempo, não vou falar mais.
Boa tarde, Srs. Deputados. Chamo-me Hernani Mergulhão, sou membro do Conselho do Departamento de Ensino Superior da FENPROF, que é um órgão nacional, e sou professor no ISEL. Fui dirigente do SPGEL durante vários anos e participei na mesa negocial que em 2009 conduziu aos estatutos de carreira que depois foram corrigidos quando o governo deixou de ser de maioria e passou a haver condições na Assembleia para que, ao tempo, o deputado José Ferreira Gomes tivesse, por exemplo, uma liderança importante de processo. E digo-vos assim porque durante muito tempo eu era jovem e chamaram-me jovem quase até aos 50 anos. Depois cansei-me e agora com os cabelos que vocês me veem e com isto já vou tendo alguma memória. Quer dizer, ver o José Ferreira Gomes fazer o que fez, o professor José Ferreira Gomes fazer o que fez e ver o que ele está fazendo agora, demonstra, não é? Como é que as pessoas consoante precisam de exercer o poder preferem eventualmente explicar que não são culpados em vez de procurarem solução. Nós estamos a falar de um subsistema de ensino superior que foi criado para remendar alguns males culturais do nosso país. Constituiu-se por isso um sistema eventualmente desprovido de lobby, portanto incapaz de viver por si próprio, mas que ia sendo alimentado à mão. E algumas pessoas pensam que o Politécnico continua a ser isto. Durante mais de 30 anos, o sistema universitário, corretamente a nosso ver, soube alimentar-se de formação, dando garantias de continuidade de carreira aos docentes que se empenhavam nela mesma, nessa carreira, designadamente com a perspectiva, quase sempre cumprida, de passagem automática, é preciso pôr aqui umas aspas muito grandes, quer dizer, era-se assistente e passava-se a professor auxiliar automaticamente por obter o doutoramento. É claro que não se trata de um automatismo, trata-se de um reconhecimento de mérito, trata-se de uma carreira exatamente cumprida com regras que eram conhecidas e que, como digo, raramente foram postas em causa desse ponto de vista até 2009. Acontecia até que as próprias instituições tinham a autonomia e a capacidade e o bom senso, quase sempre, de prolongarem estes períodos quando, por alguma razão, o período para obtenção de doutoramento, quando, por alguma razão, não se tinha conseguido a dispensa de serviço docente durante pelo menos 3 anos. E, às vezes, conseguindo a dispensa durante 3 anos, como estava previsto no Estatuto, ainda se prolongava a circunstância, passando à condição de professor convidado até que acabasse finalmente o doutoramento. Ou seja, tivemos durante décadas um sistema que tinha eventualmente alguma permissividade, mas que não me choca de maneira nenhuma, percebo que era uma regulação in situ, circunstancial, portanto positiva, entenda-se, não estou dizendo isto com qualquer dor de cotovelo ou o que quer que valha, entendam-me bem, onde o bom senso podia vigorar e a lei não saía ofendida. Quando em 2009 houve finalmente coragem para fazer um estatuto de carreira que não fosse aquela aberração de 1981, quando se fez carreira para uns docentes que não havia, para um sistema que havia de haver e que, acima de tudo, pretendia ser uma espécie de rebuçado para que, de forma menos competente, se pudesse também ser professor e alimentar, por isso, um subsistema de ensino superior que havia de vir comer à mão, porque era isso que se pretendia, uma coisa desprovida de lobby. Estas palavras estão bem registadas desde 1973, se quiserem procurar, sabemos bem justificar porque é que assim foi e porque é que esta conceptualização de algum modo ainda subsiste e porque é que se pode tornar, inclusive, quando eu digo ofensivo, não é aqui num litígio de palavras que de modo algum queira manter com a senhora deputada Nilza de Sena, mas entenda, por favor, quando dizemos que o governo não fez, esta é uma maneira simpática e breve de dizer, há a circunstância de, a partir de 2009, deixar de haver este mecanismo das pessoas poderem formar-se em carreira, coisa que no subsistema politécnico nunca tinha havido, 6 anos não foi bastante. E não foi bastante por variedíssimos fatores. Desde logo porque algumas universidades nunca perceberam o seu papel social e político de garantia de formação superior a custos que a algum lado haviam de ir buscar, porque obviamente aos seus orçamentos não conseguiam encontrar esse dinheiro. Daí que o colega Tiago Dias já tenha explicado que quando o governo suspende os pagamentos ou deixa de garantir que as verbas vão suficientemente compartimentadas para que se perceba que aquilo é o que vai a propósito, pois deixa de haver. Claro, podemos ficar aqui a jogar à semântica disto, e eu parto do princípio que a senhora deputada não o quis fazer, eu seguramente não quero, mas estou alegando quais são os meios, quais são as perspectivas, os prismas que podemos usar neste problema para perceber que um sistema subjugado, menorizado, espezinhado, com 79% de precários em 2009, se pode resolver em 6 anos. Expliquem-me para vocês a ver se eu consigo. Desculpem o tratamento por tu, mas perceberam, não é? É que não dá. Nós todos tínhamos consciência, sem saber que estava montada a crise de 2008, porque estávamos em 2009, sem sabermos ainda avaliar as consequências disso do ponto de vista orçamental, dizíamos à mesa das negociações, isto vai correr, se calhar, menos bem, se não houver dinheiro para suportar o que aqui está. O que é que faltou, por exemplo, que hoje ainda aqui não foi dito? Faltou a abertura de concursos para as outras pessoas todas que estavam em curso e que já não cabiam no terem pelo menos 5 anos de serviço antes. Mas quem é que vai abrir concurso depois para resolver esses? Era aí, de resto, que estava, de algum modo, virtualmente, a solução para os leitores. Porque imaginávamos que os que tivessem interesse em converter o seu papel encontrassem período para o fazer. Portanto, por favor, juntem a circunstância de precariedade que havia até então e esse historial. A própria subalternização do subsistema e das pessoas que o constituem. A carência de meios e a falta de perspectiva política de quem não quer encarar isto assim e não vamos ter solução. Por outro lado, pense que em 31 de agosto vai haver seguramente famílias às quais não vai ser possível explicar o que é que aconteceu àquele que era professor naquela circunstância, que cumpriu o que pôde e fez o que sabia e ainda assim ficou de fora. E estes sim são prazos que nós temos vindo a perder E foi isto que me fez referir o professor José Ferreira Gomes, que teve obrigação, há bastante mais tempo, de perceber que isto ia acabar assim. E que teve a incompreensão ou a frigidez de dizer: uns conseguiram, outros não, a vida é assim. Lamento imenso, espero ter contribuído positivamente, ainda que de forma algo agressiva, mas é uma agressão que eu penso estar justificada pela experiência e por esta visão. Sr. Deputado Duarte Marques, quando se diz vamos dizer ao Governo que veja se a lei está a ser cumprida, é claro que estamos a dizer quase nada. Desculpe, percebe o que eu lhe estou a dizer, eu estou a tentar ser breve. Não? Então eu vou explicar. Quando estamos a decidir quais são as recomendações a fazer ao Governo, uma vez que esta Comissão e a Assembleia já não têm capacidade legislativa, perdão, não têm prazo legislativo, para poder ataviar, para poder procurar alguma coisa que venha a resolver esta questão, a única resolução que é aprovada é aquela que diz: constate-se que a lei está a ser cumprida. E se calhar está, eu acho que sim, no essencial. A menos que se perceba que está bem, houve uns prazos que não foram bem cumpridos e houve uns direitos que são difíceis de acautelar. Portanto, a vossa iniciativa, Sr. Deputado Duarte Marques, é uma iniciativa válida do ponto de vista técnico, possível do ponto de vista político, inconsequente do ponto de vista social e prático. Muito obrigado.
Qual é o que o Sr. Deputado pede a palavra para... Bom, eu dou-lhe a palavra, com certeza.
Bastante rápido. Eu não queria entrar aqui em debate, porque não temos tempo para isso, mas queria apenas referir que o ponto que nós colocámos no projeto de resolução, que foi aprovado, o último ponto de todos, não diz apenas isso. Diz: nos casos em que a lei não foi cumprida para com os professores, não foi isentado de propinas ou não lhes foi aliviada a carga horária, que nesses casos aí sim deve permitir o prolongamento do tempo. Ou seja, nós sempre fomos contra o prolongamento do regime transitório TUCUR, mas sim para aqueles que foram injustiçados. E nesse projeto de resolução está a porta aberta para que os sindicatos, a SUP não concorda, prefiro dizer que era uma mão cheia de nada, mas está ali a porta aberta para se poder recorrer e fazer alguma coisa, cada um dos professores, com base naquilo. Era este esclarecimento que eu queria dar, porque ninguém aqui é insensível a esse caso, e o regime transitório não é um problema que dura há 4 anos. O regime transitório foi um regime criado para resolver um problema que existia e, claro, que também teve as suas consequências. Mas não é um problema que dura 4 anos. É uma coisa boa que salvou milhares de professores durante 6 anos. Que não salvou todos, infelizmente.
Muito obrigado. Dou também nos mesmos termos à FENPROF, se quiser fazer algum comentário também ao que foi agora aduzido.
É só uma notinha, já não tem a ver com isto. Tem a ver só, penso que é a última vez que estamos aqui, portanto, em nome da FENPROF, queria agradecer a todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares, pelo facto de terem tido sempre disponibilidade para nos receber em muitas ocasiões, umas vezes mais formais, a questão das petições, outras vezes a nosso pedido, e, portanto, é agradecer e esperar que no futuro seja possível, já na próxima legislatura, por aquilo que se passar nesta comissão e nos contactos que tivermos, seja possível contribuir para resolver alguns problemas que, infelizmente, mesmo quando encontramos aqui sensibilidade e preocupação para eles, normalmente esbarraram sempre ali nas paredes a 5 de outubro e, portanto, esperamos que elas se tornem mais maleáveis no futuro. Obrigado.
Bom, eu também me prevaleço desta oportunidade, sendo também, de facto, a última vez que poderemos aqui estar com a FENPROF nesta legislatura, para agradecer toda a sua colaboração, todas as petições que fez, todas as audições em que esteve presente, ou por iniciativa própria, ou por iniciativa da Assembleia da República, e julgo interpretar os grupos parlamentares todos, ao agradecer-vos de viva voz a vossa participação para a construção, com certeza, de um sistema educativo melhor e de mais qualidade, que é isso que nos move a todos. Muito obrigado.
Obrigado.